Bom dia, ministro.
Chegamos! Bom dia! Um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios e portais convidados de norte a sul do país. Obrigada pela presença de vocês e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas de rádios e portais e o ministro da Previdência Social, Vonney Queiroz, estaremos junto com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, você sabe, é fácil, fácil, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo, de todos os programas que temos no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, há cerca de duas semanas, 9 milhões de aposentados e pensionistas foram notificados pelo aplicativo Meu INSS e devem informar se os descontos para associações e entidades foram autorizados ou são ilegais. Como parte das ações que estão sendo tomadas desde que a fraude veio à tona e para oferecer atendimento presencial, humanizado, para quem tem dificuldade com atendimento digital, a partir de amanhã, sexta-feira, 30 de maio, pessoas que tiveram descontos na folha de pagamento podem procurar uma das mais de 4.700 agências dos Correios em todo o país para verificar se houve, de fato, algum desconto não autorizado no seu benefício. Para nos atualizar das últimas medidas sobre esse assunto, a gente conversa, então, com o ministro da Previdência Social, Vonney Queiroz, que assumiu o comando do Ministério da Previdência Social no início desse mês, mas ele já era o secretário executivo da pasta, afiliado ao PDT desde 1992. Ele é o presidente estadual do partido em Pernambuco. Iniciou carreira política como vereador em Caruaru, Pernambuco, e foi eleito 6 vezes deputado federal pelo estado. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todas e todos. É uma alegria poder estar aqui nesses microfones falando para todo o Brasil.
Alegria toda nossa, ministro. Obrigada aí pela disponibilidade. Vamos começar já falando de ressarcimento. Vamos. Que é o que as pessoas querem saber, né, ministro? Sim. Os aposentados e pensionistas tiveram esses descontos e aí o Tesouro Nacional aí já tem um valor bloqueado, né, o valor que foi devolvido, aí cerca de R$1 bilhão em recursos bloqueados. O advogado-geral da União esteve aqui com a gente na semana passada, falou sobre isso, e o INSS ainda está aguardando a justiça, né, a AGU está querendo aí o bloqueio de mais R$2,5 bilhões para justamente para fazer esse ressarcimento. Quero saber o seguinte: teve uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social na última terça-feira, e aí foi anunciado que até o dia 31 de dezembro as pessoas serão ressarcidas. É isso, ministro? A gente pode contar com isso?
Bem, foi uma fala do presidente do INSS, Gilberto Valer, querendo dar, assim, uma perspectiva e um prazo limite. Então, esse prazo de 31 de janeiro foi um prazo
de dezembro.
Ele colocou como prazo limite para que todos os ressarcimentos sejam feitos. Mas eu espero, sinceramente, que a gente bem antes consiga isso, porque esse foi um pedido do presidente da República. O presidente pediu para que a gente fosse rápido, que a gente fosse implacável na busca dos culpados, para a responsabilização daqueles culpados. Me pediu acolhimento, cuidado com os aposentados, para que nenhum deles fique no prejuízo. E ele sabe a importância desse dinheiro, de quem foi subtraído, para que esse dinheiro possa voltar. Então, é uma determinação do presidente que o ressarcimento aconteça da forma mais breve possível. Primeiro o governo ressarcir e depois o governo vai em busca dos recursos das empresas, das associações que já estão bloqueados, tem mais recursos para entrar, a investigação está em curso, novos patrimônios são descobertos e isso vai segurar um lastro para a gente começar esse ressarcimento.
Quer dizer, então foi dada uma data até 31 de dezembro, então é uma data limite, então o senhor está bem otimista que bem antes quando?
Veja, assim? Tem um passo a passo que está acontecendo. O aposentado, o pensionista que entra hoje no meu INSS, ele repudia, digamos assim, o ressarcimento. Ele diz que o pagamento do desconto indevido. Então ele vai lá, ele clica que não deu aquela autorização e aí começa a contar um prazo de 15 dias para a associação devolver o dinheiro ou apresentar os documentos. Quando a associação devolve o dinheiro, está resolvido. Quando ela apresenta os documentos, então tem mais 15 dias úteis. Então aí são aproximadamente 45 dias. Então é um processo que está mais ou menos em curso de 45 dias. A partir daí, enquanto esse tempo está correndo, o governo já está se preparando para organizar de onde sairão esses recursos inicialmente, já sabendo que há um valor, um montante grande bloqueado das associações que vão garantir o início desses ressarcimentos. Mas o presidente não quer que ninguém saia no prejuízo, que ninguém fique para trás, então o governo já se prepara para fazer esse ressarcimento e de forma breve, de forma célere.
Ministro, já vou começar a chamar as rádios, mas queria só para a gente encerrar aqui essa primeira etapa, queria saber se o governo, frequentemente o INSS é alvo de fraudadores, né? Os fraudadores ficam de olho porque é um volume muito grande de recursos, e eu queria saber se diante de fraudes que acontecem, né? Que por mais que o governo tenha aí medidas para tentar coibir isso, acaba acontecendo, queria saber se está em estudo alguma medida de proteção para que descontos, novos descontos com entidades, não sejam mais autorizados.
Veja, nós temos, é importante essa sua pergunta, Karine, porque nós temos uma força-tarefa previdenciária. Ela é permanente no Ministério. É uma inteligência, um setor de inteligência do Ministério que atua junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Então, a Previdência Social é sempre atacada. Semanalmente nós temos operações. Esta semana nós tivemos uma operação em Santa Catarina. Então, semanalmente, a nossa força-tarefa, junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, está atuando e desbaratando quadrilhas, desestruturando operações que fraudavam o INSS. Então, é uma coisa permanente. Com relação ao desconto em folha, é um assunto que é debatido no Parlamento. O desconto em folha, ele iniciou em 1991 com uma lei do Congresso Nacional. Então agora já muitos parlamentares já estão apresentando novos projetos para proibir o desconto em folha de forma assim peremptória para todo mundo. E a gente acha que os critérios devem ser aprimorados, mas em alguns momentos o desconto em folha é saudável para o aposentado, né? Por exemplo, no crédito consignado, ele faz o desconto, ele recebe o valor de um empréstimo e ele devolve, ele paga aquilo no final do mês já descontado na folha. Então isso acontece hoje mais ou menos com 16 milhões de aposentados que recorrem a esse empréstimo consignado. Se você tirar esse desconto em folha, você vai dar um pouco de dificuldade a essas pessoas acessarem o crédito que eles já estão acostumados a fazer. Agora, o importante é que tenha biometria, o importante é que tenha o consentimento, que não tenha fraudes, que o modelo de governança e de gestão seja aprimorado para que a gente possa ter um modelo confiável cada vez mais. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, se o Congresso decidir encerrar o desconto em folha para todas as modalidades, nós vamos acatar e vamos procurar uma outra forma.
Ministro, vamos começar a viajar o país, então?
Vamos, será um prazer.
Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. A gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Renato Ribeiro está com a gente. Bom dia para você, Renato.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, como é que fica a relação agora do Ministério com as associações? Não apenas com essas que foram envolvidas aí nas fraudes, né? Como é que fica essa relação com as associações para que haja aí um maior controle dessa questão dessa autorização, desses tipos de desconto feito nas folhas dos aposentados, né? Já que até agora o INSS notificou 9 milhões de pessoas e 2,3 milhões aí disseram que não autorizaram esse tipo de cobrança, né? Como é que fica essa relação com as associações aí daqui para frente?
Bom dia, Renato.
Prazer falar com você e com os amigos aí do norte do Brasil. Veja, são 41 associações que têm ACT, né, que têm acordo de cooperação técnica celebrados e credenciados no INSS. A partir desse momento que aconteceu a operação deflagrada pelo governo, que foi descoberto pelo governo, da CGU junto com a Polícia Federal, houve primeiro uma determinação do governo de suspender toda e qualquer... os ACTs estão suspensos, os descontos em folhas estão suspensos. Então, todas as associações elas estão proibidas de descontar e proibidas de receber dinheiro. Esse é o passo número um. Agora, vai acontecer um pente fino, vamos passar fazer uma checagem de todas essas associações, de como é que elas se comportam, de como elas trabalham, e ao final de tudo nós vamos separar o joio do trigo e vamos ficar com o trigo. O que é o trigo? São as associações que efetivamente existem, que efetivamente prestam serviço aos aposentados, que há essas associações, há associações que têm 60 anos, 40 anos e que são amplamente conhecidas dos aposentados. Então, é benéfico para os aposentados que elas existam e, então, eu acho que elas devem ser preservadas. Mas eu acho que ao final de tudo, ficarão poucas e boas associações fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados.
Ministro, vamos seguir. Vamos agora ao seu estado. Vamos lá, Pernambuco. Vamos ao Diário de Pernambuco. Vamos ao Recife. Quem está lá com a gente é o Guilherme Anjos pela primeira vez. Bem-vindo, Guilherme. Um ótimo dia para você.
Bom dia, ministro. Obrigado aí pela oportunidade. Ministro, o Conselho Nacional da Previdência Social passou por uma recomposição após os escândalos. Quais as mudanças práticas já foram implementadas na governança do CNPS? Como que elas podem aumentar a transparência e o controle social sobre as decisões estratégicas?
Bem, obrigado, Guilherme. Prazer falar com vocês, amigos de Pernambuco. Nós fizemos algumas mudanças que foram rápidas, assim, imediatas, e eu acho que são muito importantes. Primeiro, nós ampliamos a participação do Conselho. Como assim? Nós tínhamos cadeiras que eram ocupadas pelo próprio Ministério, né, com o consultor jurídico do Ministério, por exemplo, com o representante do regime próprio de Previdência Social, e nós preferimos abrir mão dessas cadeiras, e aí são 4 vagas, e resolvemos chamar órgãos do governo para participar. Então, nós chamamos a Fazenda, falei com o ministro Haddad, com a ministra Simone Tebet, do Planejamento. Então, temos Fazenda, Planejamento, Casa Civil e Dataprev. Então, 4 órgãos que nós julgamos que importantes para que eles tenham assento no Conselho para acompanharem as discussões. E aí, é importante a gente rapidamente dizer o que é que é esse Conselho. É a instância máxima de discussão das políticas públicas de previdência social do Brasil. É um conselho quadripartite, tem membros dos aposentados, membros dos trabalhadores, membros do governo e membros do setor patronal. Então, estão todos ali compondo essa governança do conselho. É um conselho atuante, ele se reúne mensalmente, as deliberações são seguidas, as resoluções são seguidas e eles apontam o caminho das discussões da Previdência Social do Brasil. Outra mudança que nós fizemos foi afastar momentaneamente todas as entidades que estavam com assento no Conselho e que estavam sendo investigadas. Nós achamos prudente que essas entidades saíssem momentaneamente do Conselho sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento e dando o direito de defesa e a presunção de inocência a cada uma delas. Elas têm a minha garantia como presidente do Conselho de que voltarão depois das investigações, caso seja comprovado que não há nada de errado com elas, mas por enquanto a gente acha mais saudável, mais salutar que essas associações com algum tipo de investigação da Polícia Federal e da CGU fiquem afastadas do Conselho enquanto durarem as investigações.
Ministro, entra alguém no lugar enquanto essas associações são afastadas? Alguém as representa ou outras entidades?
Como Sim, é que nós fica? Já comunicamos às centrais sindicais, que são aquelas que designam os representantes no Conselho, que elas mandem outros representantes
que possam ficar atuando no Conselho enquanto a gente não recebe a volta do final das investigações.
Perfeito. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Ministro, vamos seguir, vamos lá para o Rio de Janeiro agora, vamos ao Portal Extra. A Mônica Pereira está pela primeira vez com a gente. Bem-vinda, Mônica. Um ótimo dia para você.
Muito obrigada. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, nós sabemos que a partir de amanhã, as agências dos Correios de todo o Brasil começam a atender os aposentados presencialmente, aqueles que quiserem fazer a consulta ao sistema do INSS e também contestar eventuais descontos indevidos. Pelo meu INSS, o aplicativo ou o site, pela Central 135, 2 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas já se manifestaram. Vocês notificaram cerca de 9 milhões. Quantas pessoas o senhor acha que podem ser atendidas com essa expansão, com essa parceria com os Correios? Será possível chegar perto desses 9 milhões de notificados?
Obrigado, Mônica. Prazer falar com os amigos do Rio de Janeiro. Bem, quero dizer que nós temos uma determinação do presidente de abranger todo o conjunto de aposentados e pensionistas que foram lesados de alguma forma. Então, nós, primeiro, mandamos um comunicado para 27 milhões de pessoas, de aposentados e pensionistas, tranquilizando e comunicando que eles não tiveram qualquer tipo de desconto. Porque tem um aposentado que está em casa que ele não sabe se ele teve desconto ou não teve. Então, ele já recebeu a comunicação. E 27 milhões de pessoas, de aposentados e pensionistas, não tem com que se preocupar. O governo já checou, ele não recebeu desconto. 9 milhões receberam desconto, receberam um comunicado dizendo que eles receberam algum tipo de desconto. Então ele entra no meu INSS e nós temos mais ou menos 100 milhões de acessos ao INSS por mês. Desses 100 milhões, 91%, 91 milhões aproximadamente, são acessos feitos pelo meu INSS. 7, 8 milhões são feitos pelo 135. As pessoas recebem a ligação ou ligam para o 135 e falam com os atendentes e já estão acostumados com isso. E existe uma franja, como nós dizemos, de cerca de 2 milhões de pessoas. Esse contingente pode ser um pouco maior, porque esse cenário do ressarcimento é um pouco mais delicado, então pode ter a participação mais presencial, mas são cerca de 2 milhões de pessoas que procuram as agências do INSS. O que é que nós fizemos? Como nós não temos agências do INSS, são cerca de 1.600 em 800 cidades, nós celebramos uma parceria com os Correios. Os Correios estão presentes em todas as cidades do Brasil. Não sei se você sabia disso, mas muita gente não sabe.
Não sabia.
Todas as cidades do Brasil têm agência dos Correios. E em 4.730 agências dos Correios haverá esse atendimento preparado para receber os aposentados e pensionistas. Os Correios treinaram os seus funcionários e eu fiz uma recomendação ao presidente Fabiano para que haja um atendimento acolhedor, um atendimento com paciência. São pessoas que não têm habitualidade com esse tipo de procedimento, então tem que ter paciência com a dona Maria, com o seu José, que vai lá pedir as informações. E eu vou fazer questão de amanhã de manhã ir para uma agência do Correio, 8 da manhã, para receber os primeiros aposentados que chegarem lá em Recife, na agência, acho que é dos Guararapes. Então eu vou estar lá em Recife e o presidente dos Correios vai escolher uma agência para ele fazer esse mesmo trabalho. O presidente do INSS também estará em outra agência fazendo esse mesmo trabalho. Então vamos pôr a mão na massa, vamos entrar em contato com os aposentados e recomendando sempre aos funcionários dos Correios todo carinho, toda atenção, todo cuidado com os nossos aposentados e pensionistas.
Ministro, cabe aqui então, agora que a Mônica falou nesse atendimento, a gente reforçar que os canais de atendimentos são os mesmos e que não tem ninguém para ajudar por fora, que não sejam os canais oficiais. O senhor pode dizer para a gente quais são os canais oficiais para que o cidadão saiba exatamente que canais são confiáveis?
Exatamente. Posso, e é uma pergunta excelente, porque nós temos uma audiência gigantesca aqui. Primeiro, o meu INSS, que é oficial, que é a comunicação oficial do Ministério através do site meu INSS, que é amplamente usado e conhecido pelos aposentados e pensionistas. O 135, que ele pode ligar com tranquilidade, que são as centrais de call center, né, as centrais de atendimento do Ministério,
que também é uma rede confiável, que muitos já usam e que é absolutamente confiável. E agora as agências dos Correios com os funcionários treinados para recebê-los. O INSS não telefona, o INSS não manda e-mail, o INSS não manda WhatsApp. Então cuidado para não cair em outro golpe, tentando ser ressarcido de um golpe anterior e cair em outro golpe. Muito cuidado, procure as informações checadas, procure as informações oficiais no meu INSS, no 135, e nas agências dos Correios com os funcionários treinados para recebê-los.
É isso, enquanto o ministro falava, e está aí na sua tela, o canal 135 para você que prefere aí o contato telefônico, se for essa opção, então meu INSS ou agências dos Correios. Ministro, vamos seguir, vamos embora para Porto Alegre, vamos lá para a Rádio Guaíba. O Geandro Michael está com a gente. Oi, Geandro, ótimo dia para você, bem-vindo.
Bom dia a todos, bom dia, ministro. A minha pergunta ainda sobre esse atendimento nos Correios é justamente sobre as pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldade de deslocamento e que também possuem dificuldades nessa forma digital. Elas terão outras formas de acesso? Existe algum tipo de plano para expandir esse atendimento domiciliar também?
Bom dia, Geandro. Prazer falar com você. A Rádio Guaíba foi a rádio onde eu dei a minha primeira entrevista quando eu fui eleito deputado federal em 1994. Fui deputado com 21 anos de idade e foi a Rádio Guaíba que me ligou e foi a quem eu dei a primeira entrevista. Oh, muito boa a sua pergunta, porque é um assunto que eu queria tratar. Nós vamos fazer uma busca ativa. Aqueles do contingente de 9 milhões de pessoas que foram acessadas agora, comunicadas que há o desconto. Nós vamos ver no decorrer dos próximos meses quantas entram em contato pelo meu INSS, pelas agências ou pelo 135. E depois a gente vai ver quem não entrou em contato. 500 mil pessoas, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas. Nós vamos fazer uma busca ativa. Por quê? Porque há comunidades ribeirinhas, por exemplo, que não tem energia elétrica, então não tem acesso a telefone celular, ela não tem acesso a computador, a internet. Então o INSS já está preparando um programa para fazer através do Previbarco, que nós temos os barcos da Previdência Social. Esses barcos da Previdência Social vão fazer essa busca ativa, vão na casa do cidadão. E existe o Previmóvel, que são veículos da Previdência Social também que podem fazer essa busca ativa para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que estejam sem poder se deslocar e não tenham acesso ao meu INSS e aos canais que já foram apresentados. Então, há a disposição de não deixar ninguém para trás e nós vamos fazer essa busca ativa ao final para não deixar ninguém que foi lesado e que não possa ser ressarcido.
Maravilha, vamos seguir, ministro. Vamos lá de Porto Alegre, a gente vai, volta para o Nordeste, a gente vai a João Pessoa, vamos lá para a Rádio Correio 98 FM. Oscar Neto, bom dia para você. Tá fechado seu microfone, Oscar. Vamos abrir o microfone que a gente vai conseguir te ouvir. Vamos ver.
Estão me ouvindo?
Agora sim, bom dia.
Ministro, bom dia. Perdão, gente, pelo infortúnio, mas um prazer conversar com o senhor, que é meu conterrâneo de região. O senhor é pernambucano e, como o senhor bem falou agora há pouco, sabe das dificuldades que muita gente que mora no interior da nossa região de ter acesso à informação. São muitos golpes que acontecem, gente se oferecendo para resolver a situação. Isso quebra um pouco a credibilidade de como o INSS vai resolver, como a Previdência vai resolver esses golpes que aconteceram. Como o senhor tem trabalhado para recuperar um pouco desse respeito à Previdência Social junto às pessoas que foram lesadas com relação a esses golpes?
Bom dia, Oscar. Nós somos irmãos aí nordestinos. Ontem mesmo eu estava na Paraíba, viu? Estava lá inaugurando, junto com o presidente, o bombeamento das águas de transposição de São Francisco. Então, é um prazer falar com você e ouvi-lo. Veja, nós temos um desafio, que é, primeiro, receber esses aposentados e garantir que eles sejam ressarcidos, buscar as empresas que lesaram os aposentados, porque não foi um golpe ao INSS, foi um golpe ao bolso dos aposentados. Então, buscar essas empresas, responsabilizá-las, tirar delas o patrimônio que vai garantir esse ressarcimento. E depois, nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que cuidar da fila. atender melhor as pessoas. Então nós vamos cuidar com prioridade dessa fila, porque isso foi um compromisso do Presidente da República. E nós vamos, dentro desse conjunto de medidas que nós estamos inaugurando, nós queremos inaugurar uma nova fase da Previdência Social, um novo momento do INSS. Então é um desafio enorme que está posto, mas que nós vamos enfrentá-lo e vamos ter sucesso, que nós temos boa vontade, temos garra, dedicação, e reconhecemos na Previdência Social um patrimônio do povo brasileiro. Então é um desafio que vai ser restabelecer a confiança e a credibilidade do sistema previdenciário para o povo brasileiro. Aquele que hoje paga, ter a certeza que quando chegar na velhice, quando chegar na necessidade, ele tem uma garantia de que ele vai receber os seus benefícios, e aqueles que recebem os benefícios ter a garantia de que não serão fraudados, não serão lesados, e que tudo acontecerá de forma segura, transparente, eficiente e acolhedora, porque os nossos aposentados merecem esse acolhimento.
E o senhor falou sobre, né, estávamos falando agora sobre credibilidade aí com o Oscar, e o senhor até aqui já nessa entrevista já mencionou possibilidades, né, a história da biometria, sistemas que protejam mais todo o INSS, né, tudo isso, e talvez a gente pode dizer que isso também faz parte de uma estratégia até para trazer mais confiabilidade, mais respeito. Eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre essa questão desses mecanismos de proteção mesmo que estão sendo estudados.
Bem, isso foi uma chamada de atenção em todos nós. Essa operação deflagrada pelo presidente Lula, pela CGU, pela Polícia Federal, acabou revelando fragilidades no sistema. E isso, desse movimento todo, vai resultar uma grande concertação de tudo. Nós agora vamos repassar todos os procedimentos, nós vamos e já estamos auditando tudo isso. Nós já temos, eu tive com a FEBRABAN, por exemplo, reunido longamente com o Isaac, com a BBC, que são a Associação dos Bancos, para que a gente possa aprimorar os mecanismos de relação dos aposentados com os bancos no crédito consignado. Nós temos trabalhado com a DataPrev para aprimorar o sistema, para que cada vez mais o acesso aos dados do cadastro dos aposentados seja restrito. Para você ter uma ideia, quando nós recebemos o Ministério da Previdência Social, havia 3 mil pessoas com acesso aos dados dos aposentados. 3 mil pessoas, 3 mil senhas.
Meu Deus.
É muita gente, né? É. Então hoje são 13 pessoas, até semana passada. Eu acho que o presidente Gilberto deve ter restringido ainda mais. Então, para deixar muito menos gente com acesso a esse cadastro, que é um grande tesouro. Imagine você ter um cadastro de 40 milhões de pessoas, 40 milhões de beneficiários, 40 milhões de aposentados. Então, é um cadastro muito desejado por bancos, por financeiras, por empresas. Então a gente está com o maior cuidado nesse patrimônio que é esse cadastro, e a gente está aprimorando todas as regras de compliance, de governança, de transparência, para que a gente possa ter um sistema seguro, um sistema eficiente e um sistema que possa dar tranquilidade ao governo e aos aposentados.
De João Pessoa, a gente vai a São Paulo, vamos lá para a Rádio Band News FM. Fábio França está com a gente. Oi, Fábio, bom dia para você.
Bom dia aos colegas jornalistas também, bom dia, ministro. Eu ia perguntar justamente sobre a possibilidade dessa busca ativa, né? O ministro já disse que haverá essa busca ativa. Em cima disso, ministro, qual que é o cronograma, ou dentro do cronograma, qual é a perspectiva para o início dessa busca ativa? E se dentro disso o governo trabalha com informações cruzadas? A gente sabe que nem todo mundo vai reclamar, por diversos motivos. Mas se há informações cruzadas, algo do tipo... aquele determinado aposentado e pensionista teve desconto de determinada associação, não reclamou, porém está comprovado que essa associação lesou outros milhões de aposentados e pensionistas, ficaria evidente que aquele também foi lesado, mesmo não tendo reclamado. Há esse tipo de informação cruzada para que seja feita a busca ativa?
Bom dia, Fábio. Prazer falar com os ouvintes da Band News. Veja, essa é uma medida que nós vamos tomar e que está sendo preparada essa busca ativa, porque nós entendemos que ela precisa ser feita num passo seguinte. Nós temos que primeiro receber o contato das pessoas que vão buscar o meu INSS e deixar um prazo aí para que a gente saiba se essas pessoas efetivamente só estão demorando um pouco mais, porque não querem fazer no primeiro momento, ou se essas pessoas não estão sabendo do que está acontecendo, não foram informadas, ou então estão com alguma dificuldade de contato. Então, primeiro nós vamos esgotar essa possibilidade de acesso. A partir de amanhã, dia 30, nós vamos iniciar o contato através das agências dos Correios. Então, um contato presencial, é um contato físico nas agências, nas 4.730 agências dos Correios. Então, tudo isso vai diminuindo esse contingente de 9 milhões de pessoas. E aí, ao final desses primeiros dias, semanas, meses, a gente vai ver quanto vai restar disso e, a partir daí, começa, então, essa busca ativa. Essa busca ativa será feita pelo PrevBarco, pelo PrevMóvel, e o Ministério pode encontrar outras formas de entrar em contato com muito cuidado, porque se a gente citar qualquer tipo de contato que o INSS for fazer com os aposentados, antes de chegar o contato do INSS lá, já vai chegar um fraudador com um colete, com um crachá, dizendo que é do INSS. Então, para ter esse cuidado, para ter essa segurança e para evitar que haja dentro da fraude uma outra fraude, nós vamos ter todo o cuidado e vamos esgotar primeiro esses canais, que são os canais oficiais, que estão estabelecidos, que são mais seguros, que são o meu INSS 135 e as agências dos Correios. Mas nós temos essa preocupação, Fábio, pode ficar tranquilo que o governo está preocupado com isso, o nosso Ministério e o INSS estão preocupados e nós vamos deixar todo mundo ciente e todo mundo que foi lesado, que foi indevidamente descontado, vai ter o direito ao ressarcimento, se Deus quiser.
De São Paulo para Maceió. Vamos lá para a Rádio CBN Maceió. Marcos Vasconcelos, bem-vindo.
Ei, ministro, não há muitos anos houve uma discussão muito grande, inclusive uma reforma de fato na Previdência que aconteceu em uma gestão anterior no governo federal. Eu queria entender do senhor que, tendo em vista que ainda existe...
Espera aí que a gente teve uma confusãozinha aqui de áudios. Não estamos ouvindo o Marcos, mas agora vamos de novo. Vamos lá para a CBN Maceió e a gente vai com o Marcos Vasconcelos. Oi, Marcos, bom dia.
Ok, então. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro.
Bom dia, Marcos.
O senhor falou agora há pouco com relação à quantidade de pessoas que tinham acesso ao cadastro do número de aposentados. E mesmo assim, quando a pessoa se aposenta, ela é inundada com ligações, mensagens de WhatsApp, oferecendo empréstimos como se fosse a melhor opção para sair das dívidas ou até melhorar a situação financeira do momento. O que pode ser feito, então, para evitar esse assédio por parte das instituições financeiras para que o aposentado ou pensionista não fique tão tentado a realizar esse empréstimo consignado?
Bem, bom dia, Marcos. Prazer falar com você, com os amigos de Alagoas. Existe uma preocupação do Ministério e do Conselho Nacional de Previdência Social com relação a esse assédio. Esse era um assunto muito falado no início da gestão, ali no começo de 2023, nas primeiras reuniões. Nós fizemos um GT, um grupo de trabalho que envolvia os bancos, que envolvia o Ministério, INSS, Dataprev, Banco Central, o governo federal como um todo, para a gente encontrar normas que pudessem dificultar esse acesso aos aposentados para que não houvesse o assédio. Então, estabelecemos algumas normas, algumas coisas que foram implantadas, como não perturbe, por exemplo. A pessoa pede que não seja importunado e, a partir daí, é proibido ligação para aquele número. Esse é um critério. E o outro é uma autorregulação. Os próprios bancos, eles estabeleceram normas internas, e são reguladas pelo Banco Central em última instância, onde eles estabeleceram regras que não permitem o assédio daqueles bancos. Então há um tipo de regulação deles próprios, onde aqueles correspondentes bancários, para você ter uma ideia, existem 320 mil correspondentes bancários que atuam como pastinhas, conhecidos como pastinhas, oferecendo esses empréstimos. 320 mil no Brasil. Então, é preciso ter uma regulação muito forte
para que essa concorrência entre eles não cause justamente o assédio aos aposentados e pensionistas. Então, mas eu posso dizer que nos últimos anos houve uma redução de 71% no número de reclamações desse tipo de ligação. Então, é um sistema que está se aperfeiçoando, mas ele tem avançado e a gente tem diminuído cada vez mais o número de telefonemas, de ligações que são indesejadas. Para você ter uma ideia, a gente tinha informações de que antes que o aposentado recebesse do INSS o aviso que tinha saído a sua carta de concessão de aposentadoria, ele já recebia um telefonema de um banco oferecendo recurso. Então, quem avisava, na verdade, era o banco que ele já tinha sido aposentado. E ele nem sabia, porque o banco tinha acesso ao sistema de dados do INSS e ficava sabendo antes do aposentado e já entrava em contato oferecendo um empréstimo. A gente está coibindo esse tipo de ação, nós estamos sendo rigorosos quanto a isso para banir do sistema bancário essas instituições financeiras que descumprem essas regras para dar paz e tranquilidade ao aposentado. Ele pode ter à disposição esse empréstimo, mas não esse assédio. Esse assédio é inadmissível.
Ministro, vamos encerrar então o nosso primeiro giro aqui de perguntas com Belo Horizonte, com a Rádio Itatiaia. Edson Costa, bom dia para você.
Ei, ministro, não há muitos anos houve uma discussão muito grande, inclusive uma reforma de fato na Previdência que aconteceu em uma gestão anterior no governo federal. Eu queria entender do senhor que, tendo em vista que ainda existe um déficit previdenciário, como anda a discussão de uma possível nova reforma? O senhor, enquanto ministro, enxerga que existe a necessidade de uma nova reforma, tendo em vista o déficit previdenciário que ainda existe no país?
Olha, Edson, obrigado pela sua participação. Eu, pessoalmente, sempre votei contra as reformas previdenciárias que foram realizadas. Enquanto parlamentar, eu fui deputado quase 24 anos, então as reformas são votadas no parlamento, e graças a Deus, nenhuma delas contou com meu voto. Por quê? E o nosso partido também sempre votou contra. Porque nós entendemos que essa reforma, ela se dá, na maioria das vezes, ou em 100% das vezes, sempre em detrimento daqueles que trabalham. Então é sempre aumentando a idade mínima para se aposentar, é sempre restringindo o acesso das pessoas à aposentadoria. Eu acho que tem outros mecanismos, outros critérios, outras formas de a gente aprimorar e garantir a sustentabilidade do sistema sem precisar fazer essa reforma restringindo o acesso à aposentadoria. Agora, isso é uma discussão mundial. O mundo todo sabe que as populações estão envelhecendo. Com as populações envelhecendo e as pessoas tendo menos filhos, existe uma força de trabalho menor, e a força de trabalho ativa é quem gera um montante a mais para garantir o pagamento dos aposentados, mas existem critérios que podem ser melhorados para que a gente possa ter uma previdência social, um sistema previdenciário sustentável, sem que a gente precise reformá-lo para restringir o acesso à aposentadoria.
Ministro, então vamos embora para aquela hora que a gente dá uma corridinha para poder fazer uma segunda rodada de perguntas. Então já chamo direto a nossa Rádio Nacional, Renato Ribeiro.
Ministro, há também uma preocupação do governo com esses empréstimos, esses descontos que foram feitos na conta de aposentados e pensionistas, que a gente está falando muito do desconto em folha, né? Mas vem surgindo em muitos casos o desconto feito direto na conta dos aposentados. Tem alguma ação sobre isso?
Olha, Renato, eu desconheço esse desconto que seja feito direto na conta. O que eu conheço é o desconto do crédito consignado, que é um desconto que tem uma série de critérios, e isso eu peguei aí no pé, digamos assim, da Febraban e da BBC, para que a gente, já que tem um sistema bancário sólido no Brasil, que a gente possa ter a garantia da parte dos bancos de que não há possibilidade de prejuízo para o aposentado e pensionista. O crédito consignado é uma coisa que existe não somente no INSS, né? Todos os órgãos do governo, prefeituras fazem créditos consignados, governos estaduais fazem crédito consignado, Forças Armadas fazem crédito consignado, Supremo Tribunal Federal, STJ, os tribunais superiores fazem empréstimo consignado. O que é importante? O importante é que nesse sistema de crédito consignado não haja prejuízo para os aposentados. Então, o que é que acontece quando há uma compra indevida no cartão. Você liga para o cartão e diz: olha, meu cartão foi clonado e eu não reconheço essa compra. Então o banco restitui aquele recurso que você não reconhece, isso de forma rápida. Essa é a promessa dos bancos para o Ministério da Previdência Social, de que, havendo uma, digamos, um repúdio, como a gente usa o termo técnico, mas havendo a negativa do aposentado de que não autorizou aquele empréstimo, que aquele recurso seja rapidamente estornado para a conta do aposentado. Como se trata de bancos, de instituições sólidas, grandes, gigantescas, não há nenhum problema. O que aconteceu nas associações, nos descontos associativos, é que eram associações feitas para fraudar. Então ela não tem patrimônio, ela não tem lastro financeiro. O patrimônio e os recursos dessa empresa são escondidos, então é muito mais difícil de você ir atrás para conseguir buscar esse dinheiro para ressarcir o aposentado. Mas no sistema bancário é um sistema muito mais seguro.
E agora a gente vai correr, ministro. Vamos lá para o portal Diário de Pernambuco. Vamos de volta ao Recife, Guilherme Anjos.
Ministro, aproveitando o gancho dos descontos associativos, diante da fraude, do envolvimento dessas entidades, né, algum estudo, discussão no governo sobre a possibilidade do INSS deixar de intermediar completamente os descontos associativos?
Existe, Guilherme, existe essa discussão internamente no governo e existe essa discussão também no parlamento. Eu tive numa audiência pública lá no Senado Federal e alguns senadores já têm projetos restringindo qualquer tipo de desconto em folha, e também existe quem no governo federal defenda que o governo saia disso, que o INSS não é instituição financeira, portanto ele saia desse risco, digamos assim, porque o INSS não ganha nada com isso. Do ponto de vista financeiro, ele não é remunerado para fazer esse desconto, e quando acontece um fato como esse, termina atingindo a credibilidade do INSS e do Ministério da Previdência. Então, esse é um assunto que está pautado no governo, está pautado no parlamento, e nós vamos acompanhar com cuidado para que, caso se mantenha o desconto em folha, que ele seja feito em moldes e critérios bem mais seguros.
Portal Extra, Rio de Janeiro, Mônica Pereira.
Ministro, o senhor falou no início do programa sobre o desejo de fazer todas as devoluções dos descontos indevidos até 31 de dezembro. E quando seria a data para começar esses pagamentos? E como está sendo estudado? Seria, por exemplo, por número de benefício? Seria, de repente, pelo valor a receber? De repente, receberiam primeiro os que têm menos valor a receber, depois os que têm mais? O que o senhor poderia adiantar sobre isso?
Bem, Mônica, eu posso dizer a você que o ressarcimento, a devolução já começou. Porque os descontos feitos em abril, eles foram suspensos, foram bloqueados, vieram para a conta do governo, e o governo já devolveu agora na folha de pagamento de maio. Então, todos os aposentados e pensionistas que tiveram desconto em abril, e foram muitos, já receberam agora na folha de pagamento de maio. Estão recebendo agora. Os pagamentos são nos 5 últimos dias úteis de cada mês e nos 5 primeiros dias úteis do mês subsequente. Então, nós estamos agora exatamente nesse período onde o aposentado que antes tinha dinheiro retirado, agora ele vai no contra-cheque e ele vê um dinheiro voltando para a sua conta. Então, o primeiro mês, nós já conseguimos voltar. O segundo vai depender desse passo a passo que nós temos estabelecido no meu INSS. A pessoa clica lá e ele tem 15 dias para que as associações informem se o desconto está calçado, né? Se ele está lá com documentos e assinatura e autorização do beneficiário. Caso ele tenha essa autorização, ele devolve a autorização para o INSS, é feita a checagem e aí tem mais 15 dias úteis. Então, esse prazo de 15 dias úteis para cá, 15 dias úteis para lá, dá mais ou menos 45 dias, é um prazo que a gente tem para começar a garantir o valor exato de que cada um tem para ser ressarcido, e a partir daí haja o ressarcimento. Não haverá necessidade de prioridade. No Senado, por exemplo, eu fui questionado se havia a necessidade de fazer com pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência ou pessoas de mais idade, vamos dizer, com mais de 90 anos, receber primeiro. Não tem necessidade, porque é um sistema que acontece online, que acontece rapidamente, então a gente pode atender a todo mundo de uma vez só. Não precisa ser prioridade. Assim que for constatado que a associação que ela não tem o documento, ela pode já rapidamente ressarcir o aposentado. E caso ela queira recorrer, então a AGU entra em cena para exigir que o seu patrimônio seja dado como garantia e o governo federal faça esse ressarcimento.
Agora, ministro, a gente vai para a Rádio Guaíba. Vamos voltar lá a Porto Alegre? Geandro Michael está com a gente.
Ministro, esse tipo de atendimento humanizado, como que vai ser realizado nos Correios a partir de amanhã, ele vai ser ampliado ou mantido após esse caso específico, até podendo virar uma política permanente, justamente para ajudar a diminuir as filas?
Olha, o Correio já atua com relação a isso, né? Porque nós já temos o ateste médico que é apresentado nas agências dos Correios. Eu acho que os Correios são um braço muito eficiente e muito importante do governo federal. Como eu disse, está presente em todos os municípios do Brasil. E nessa ação específica nós temos 4.730 agências dos Correios envolvidas com funcionários treinados especificamente para esse atendimento. Então eu acho e acredito firmemente que nós vamos ter um sistema muito acolhedor para os aposentados. O presidente dos Correios nos garantiu que está fazendo esse treinamento, que está escolhendo os funcionários melhores para fazer esse atendimento aos aposentados. Eu quero estar lá a partir de 8 horas da manhã numa dessas agências dos Correios para ver de perto, em loco, como é que está sendo esse atendimento, para poder eu mesmo atender esse aposentado e pensionista que chega lá. O presidente dos Correios também vai fazer isso, o presidente do INSS também vai fazer, e vai estar todo mundo de olho aí para que esse atendimento seja paciente, humanizado, um atendimento acolhedor aos nossos aposentados e pensionistas que procurarem os Correios.
Se você está chegando agora, este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Quero te dizer também que se você perdeu parte dessa entrevista, chegou atrasado, pode recuperar lá nosso conteúdo no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Você também pode recuperar o áudio dessa e de outras entrevistas aqui no Bom Dia Ministro pela Rádio Gov. radiogov.ebc.com.br. Ministro, vamos voltar a São Paulo, Band News. Não. Vamos a João Pessoa. Vamos voltar para João Pessoa, Rádio Correio 98 FM, Oscar Neto.
Ministro, há algum tipo de investigação interna dentro da pasta para tentar descobrir se algum servidor está envolvido nessa intermediação desses golpes contra os aposentados? Se foram encontrados, quais as medidas que o Ministério tem para esses servidores envolvidos nesse suposto esquema?
Olha, Oscar, como eu disse, existe uma força-tarefa previdenciária. Essa força-tarefa previdenciária, ela atua com a inteligência do Ministério, com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. É uma ação constante, porque nós somos atacados sempre. O Ministério da Previdência Social e INSS é sempre atacado. Toda semana existe a tentativa de golpe, existe uma ação dessa força-tarefa para coibir. E normalmente são encontrados também servidores, Karine, que se envolvem, que são aí tentados a colaborar com as fraudes e que são descobertos. Quando acontece isso, existe um procedimento criminal que é instaurado, existe o procedimento administrativo através da corregedoria e que resulta, quando provado o envolvimento, na demissão daquele funcionário. Então, é lamentável quando isso ocorre, porque além de ser descoberto um funcionário público que deveria trabalhar a favor do INSS trabalhando contra, é lamentável também porque nós perdemos um funcionário. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 20 mil funcionários, aproximadamente, dos Correios, do INSS, quando esse contingente já foi de mais de 40 mil. Então, antigamente nós tínhamos 6.500 peritos médicos federais, hoje há cerca de 3 mil. Então, cada vez que ocorre uma redução do quadro, é muito ruim, mas existe um olhar muito próximo dessa força-tarefa previdenciária e nessa operação específica da CGU, 5 servidores foram previamente afastados. Não há uma condenação da parte deles, mas as investigações apontam algum tipo de suspeita e está sendo feita essa investigação e depois de finalizado, se tiverem culpa, serão afastados, demitidos definitivamente do quadro do Ministério da Previdência.
E vale ressaltar, o AGU esteve aqui com a gente no Bom Dia Ministro na semana passada, Jorge Messias, e disse que esses servidores foram afastados, né, ministro, enquanto as investigações acontecem.
Exatamente.
Então vamos seguir, ministro, Rádio Band News FM, Fábio França.
Ministro, o ressarcimento prioritariamente deve ser feito por meio das associações, né? As próprias associações devem ressarcir, mas o senhor ressaltou aí, existem associações que possivelmente nem têm esse dinheiro, são associações criadas para fraudar. Para ficar claro, como é que é feito esse filtro, ministro, para que as associações possam fazer parte desse rol? Um filtro de análise de documentos, de credibilidade da associação, justamente para que ela possa atuar, porque é quase inacreditável que uma fraude em números absolutos desse tamanho tenha demorado tantos anos e anos e anos para ser percebida, denunciada e investigada.
É verdade, e a gente fica pensando, né? Porque, por exemplo, essa fraude, nós detectamos que elas começaram em 2019. A partir de 2019 começaram ali as primeiras críticas e as primeiras denúncias de fraude. O sistema de imprensa brasileiro recentemente divulgou a descoberta de um servidor aqui do Distrito Federal que foi lá na Polícia Federal, denunciou que estavam havendo descontos indevidos. A Polícia Federal da época instaurou um inquérito e arquivou. Então, no governo passado, não foi apurado, nada foi apurado, nada foi feito e os descontos continuaram. O que é que houve? Naquele período entre 2019 e 2022 foi quando o ladrão entrou na casa. Foi naquele período que essas empresas que entraram e foram credenciadas para fraudar, elas se estabeleceram no INSS. E a partir daí elas começaram a agir rapidamente e o número subiu exponencialmente. Mas foi naquele momento que elas entraram no sistema. Então, o que é que nós podemos fazer hoje? Nós podemos ir atrás das empresas, e está muito claro, porque parte dessas empresas sequer tem uma sede, são em fundos de uma farmácia, são num beco, então não tem nenhuma condição de estar fazendo o atendimento dos aposentados. E tem aposentado filiado no Maranhão de uma empresa que tem uma sede em São Paulo. Qual é o tipo de atendimento que essa sede vai fazer àquele aposentado do Maranhão? Nenhum. Então, tem um conjunto de empresas que já está detectado. Esse conjunto é de empresas fraudadoras, 100% dos descontos são fraude, mas elas têm patrimônio e a AGU está indo atrás agora dos bens das pessoas físicas, dos donos, dos sócios, para que esses recursos sejam usados no ressarcimento. Mas existem empresas e associações sérias que têm muitas décadas prestando serviço aos aposentados, que também estão sendo investigadas, e essas já se comprometeram a, caso haja alguma negativa do aposentado, repudiando a sua assinatura ou a sua filiação, e elas se comprometem a, de imediato, devolverem os valores para os aposentados. Então, nós temos que separar o joio do trigo e ficar com o trigo, que são as boas associações que prestam efetivamente serviço aos aposentados.
E a gente encerra essa segunda rodada aí com as rádios e portais com a CBN Maceió, Marcos Vasconcelos.
Bem, ministro, há muito que o INSS vem trabalhando para diminuir as filas para a aposentadoria e para a realização da perícia médica, e principalmente para as perícias, cada vez mais o tempo de espera aumenta. O senhor mencionou agora há pouco, inclusive, a diminuição do número de peritos. O que será feito, o que está sendo feito aí para tentar reverter essa situação?
Boa pergunta, Marcos. Estava querendo falar nesse assunto mesmo. Veja, nós fizemos um concurso de perito médico federal. Nós temos 250 vagas de peritos, temos 250 vagas do cadastro reserva. Nós convocamos os dois contingentes, então há 500 peritos que tomam posse a partir de junho e começam a trabalhar a partir de agosto, porque julho é o treinamento. Então, 500 novos peritos. Há também um concurso do INSS com 300 vagas de analistas também que se incorporam a esse contingente muito brevemente ainda este ano. Portanto, há da parte do Ministério da Previdência a preparação para esse novo momento. E existe também uma possibilidade da gente melhorar o sistema, a gente investir mais no sistema para que ele possa ser mais eficiente. O AtestMed melhorou muito isso, porque significa que você, com um atestado do seu médico, que a gente chama de médico assistente, ou seja, do médico que trabalha numa UPA, que trabalha num grande hospital, esse atestado ele possa ter essa validade, que não precisa ser feita uma perícia para confirmar aquilo que um médico assistente já detectou e já confirmou através do AtestMed. Então, isso já é uma tecnologia que está ajudando. Nós estamos implantando também a telemedicina, já existem centenas de salas de telemedicina nas agências do INSS, ou seja, se tiver um médico perito ocioso em São Paulo, ele pode estar atendendo uma pessoa do Amazonas, através da telinha lá da telemedicina. Existe essa telemedicina que está avançando rapidamente e nós queremos aumentar o número de salas, aumentar o número de perícias feitas por telemedicina, que eu acho que isso tudo, esse conjunto de ações vai agilizar muito o atendimento. E há também um bônus que nós, através de medida provisória do Presidente da República, estabelecemos nos últimos meses, que começa a valer agora e que bonifica aqueles servidores, aqueles peritos que aumentarem o número de perícias. Portanto, há um conjunto de ações para a gente enfrentar essa fila. Nós tivemos bons resultados até setembro e outubro de 2024. Colocamos o tempo médio de espera abaixo dos 45 dias. Foi uma grande vitória, porque estava perto dos 100 dias de média no Brasil. Nós baixamos para 39 dias. Infelizmente, por conta disso tudo que aconteceu nos últimos tempos, nós perdemos um pouco o controle disso, mas vamos agir com a nova presidência do INSS, com o novo ministro da Previdência Social que vos fala, agir fortemente, porque eu estava lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, quando o presidente Lula fez o discurso de posse. Ele se comprometeu para zerar a fila do INSS, é uma obsessão do presidente e é uma meta que eu tenho da minha gestão à frente da Previdência Social. Zerar a fila do INSS, eu vou conseguir, se Deus quiser, com muito trabalho e com a participação dos funcionários do INSS e do Ministério da Previdência.
Ministro, o Marcos, ele ouviu meus pensamentos, fez exatamente a pergunta que eu ia fazer também, então foi ótimo que a gente já venceu esse assunto. Eu ainda quero voltar num assunto aqui, ministro, antes da gente se despedir, sobre os recursos ainda, sobre os ressarcimentos. Há uma preocupação muito grande da sociedade em saber, eu vou pagar essa conta? Né? A gente falou de bloqueios que estão sendo feitos, né? Medidas que estão sendo tomadas, as associações agora no mês de abril, né? Já tiveram aí um corte, já são obrigadas a devolver os recursos, os bloqueios estão sendo feitos, mas e o cidadão? Em algum momento o senhor acha que ele vai ter que pagar essa conta de algum jeito?
Olha, eu participei de algumas reuniões com o presidente Lula, reuniões internas, sem imprensa, onde eu pude perceber a indignação do presidente com tudo que aconteceu. E ele fez esse questionamento. Disse, o povo brasileiro, o governo não pode pagar essa conta. Vocês têm que ir atrás de quem fraudou, quem tem que pagar essa conta são os fraudadores. Então há uma indignação do presidente e do governo, do Ministério, das pessoas do INSS, de lamentar tudo isso que aconteceu. Então, não é um desejo do governo pegar agora dinheiro do recurso do Tesouro para ressarcir. O interesse nosso é ir às últimas consequências em busca daquelas pessoas que fraudaram, que têm hoje iates, que têm Ferraris, que têm Lamborghinis, que têm patrimônio fora do Brasil, que têm dinheiro em ilhas, em paraísos fiscais. E atrás desse recurso, a AGU está trabalhando fortemente, o ministro Jorge Messias é um craque, está trabalhando fortemente nisso e nós vamos até o máximo possível para não colocar dinheiro público, dinheiro dos impostos, dinheiro das pessoas do Tesouro Nacional nessa conta. Agora, em última instância, eu acredito que o presidente não vai deixar que nenhum aposentado fique no prejuízo. Portanto, o primeiro objetivo é que os aposentados e pensionistas sejam ressarcidos. E depois a gente vai em busca desse recurso para garantir que o Tesouro também seja ressarcido.
É isso, ministro. Quero agradecer a sua presença aqui, mas antes quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais.
Olha, Karine, foi um prazer, uma alegria poder estar com vocês aqui e dizer que eu recebi essa missão do presidente da República, uma missão muito séria, uma missão que é a missão da minha vida, é o momento mais importante da minha carreira política. O presidente me disse que tem ampla confiança, me deu carta branca para agir e pediu que eu fosse às últimas consequências. Ele disse, olha, doa em quem doer, atinja quem tiver que atingir, nós precisamos restaurar a credibilidade da Previdência Social. Nós precisamos ir atrás desse recurso, nós precisamos garantir que isso nunca mais ocorra. Mas ele me disse também, cuide dos nossos aposentados, garanta que nenhum deles saia no prejuízo. Então essa é a primeira missão que nós temos, é de garantir que depois de passar desse processo, nenhum aposentado ou pensionista fique no prejuízo. Mas tem um para frente, que é construir uma nova Previdência, com transparência, com governança, com eficiência, com solidariedade. Eu acho que a Previdência, ela tem nome e sobrenome. É Previdência Social. Ela tem uma função social de investir recursos nos municípios. E em 65% dos municípios brasileiros, a maior entrada de dinheiro é da Previdência Social. E nos outros 35%, é a segunda maior entrada, perdendo apenas para o Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse dinheiro é o dinheiro que movimenta toda a economia brasileira, o mercadinho, a farmácia, o açougue, e é um patrimônio do povo brasileiro que nós vamos cuidar com muito carinho, fazer uma nova Previdência Social no Brasil, se Deus quiser.
Ministro, obrigada.
Eu que agradeço.
Sucesso na sua missão. Obrigado. Aí daqui para frente.
Inclui em suas orações.
Ah, com certeza. E a gente espera revê-lo aqui numa próxima oportunidade.
Será um
sempre
prazer.
Que puder, abra sua agenda, venha conversar aqui com a gente no Bom Dia Ministro.
Será um prazer.
Foi boa demais a nossa conversa. Quero agradecer também os colegas que estiveram com a gente hoje fazendo o Bom Dia Ministro. Também espero reencontrá-los aqui muito em breve. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê então na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Tchau.